instrumentos de simplificação administrativa que cada uma das regiões autónomas apresenta. Senhoras e senhores deputados, acreditamos que este é um mecanismo muito importante para as regiões autónomas e que é um debate que pode e deve ser aprofundado em especialidade através da reflexão e da viabilização de todas as propostas apresentadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Deputado Miguel Iglesias, do Partido Socialista, para uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o modelo de subsídio social de mobilidade é efetivamente um instrumento importantíssimo em termos da continuidade territorial das nossas regiões autónomas. É um instrumento fundamental para as nossas famílias, para os residentes de ambas as regiões e, portanto, também um tema muito sensível quando falamos da sua possível alteração. Eu devo dizer que a criação de um grupo de trabalho é, obviamente, pertinente, tendo em vista possíveis alterações, mas devo dizer que temos a estranhar que, num projeto de resolução tão importante, o PSD se tenha fundamentalmente esquecido do decreto-lei que, efetivamente, regula o subsídio social de mobilidade para os residentes da Madeira. Apenas menciona o decreto-lei que regula para os residentes dos Açores. Eu não sei se eventualmente os deputados eleitos pelo PSD de Madeira assinaram de letra esta resolução sem o ler, mas não deixa de ser efetivamente uma situação estranha não mencionar o decreto-lei efetivo, aliás o decreto-lei nº 134 de 2015 de 24 de julho, que efetivamente regula para os residentes da região autónoma da Madeira. Em relação ao projeto de lei do Bloco de Esquerda, eu julgo que efetivamente pode criar mais problemas do que aqueles que pretende resolver. Porque efetivamente, não sei se é essa a intenção, mas efetivamente pode criar mais confusões em termos da logística dos reembolsos que neste momento acontece, nomeadamente no CTT, mas principalmente pela questão que já foi divulgada publicamente pelas companhias aéreas que fazem a rota entre o continente e a Madeira, que se forem elas a arcar com a responsabilidade financeira do reembolso, podem perfeitamente sair da rota da Madeira. Eu devo dizer, por exemplo, a EasyJet representa 23% das ligações para a Madeira e 38% para o Porto Santo. Ou seja, se a EasyJet simplesmente saísse da Rota da Madeira por uma decisão legislativa desta Casa, seria simplesmente um desastre e não abonava a favor da continuidade territorial que todos aqui advogamos. Em relação ao projeto de resolução do PAN, naturalmente não temos nada a dizer e felizmente acertaram nos dois decretos-leis, ao contrário do PSD que se esqueceu simplesmente na Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Miguel Iglesias, vejo perante a sua intervenção que tem dúvidas, que está angustiado, que acha estranho algum do conteúdo do projeto que nós apresentámos, mas eu vou-lhe fazer uma pergunta. Onde é que o senhor deputado andou ou andava nos últimos 8 anos?
Ora bem.
É que o Partido Socialista, durante 8 anos, meteu no congelador esta questão da mobilidade.
Bem,
digo-lhe
lembrado.
Mais. O Partido Socialista, do seu governo, criou um grupo de trabalho que eu vou-lhe fazer só esta pergunta. Apresente as conclusões, as atas, do grupo de trabalho criado pelo seu partido, pelo seu governo, para enfrentar e resolver esta questão da mobilidade. Portanto, Sr. Deputado, como sabe, esta questão da mobilidade é uma questão importantíssima para a região autónoma da Madeira. Não vale a pena vir aqui à procura de decretos ou do que não há, porque existe tudo no projeto que nós apresentámos hoje aqui pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, onde nós falamos de um grupo de trabalho que já está a fazer mais em 8 semanas do que aquilo que os senhores fizeram em 8 anos. Essa é que é a grande verdade. E o senhor deputado, que veio aqui falar desse grupo de trabalho que nós queremos e já está criado, que vai estar representado ao mais alto nível pelo Governo da Madeira, que vai estar representado ao mais alto nível pelo Governo dos Açores, o senhor vai falar desse grupo de trabalho quando o seu governo criou um grupo de trabalho que só fez uma coisa, nunca se reuniu, nunca fez nenhum trabalho. Se não é verdade, o senhor agora tem a oportunidade de apresentar quais foram as conclusões desse grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, depois da intervenção do Sr. Deputado, ficamos mesmo a perceber que isto não foi um caso de incompetência, foi um caso simplesmente de estarem a dormir e não leram simplesmente a proposta de resolução que aprovaram. Ó, Sr. Deputado, na proposta de resolução que aqui apresentam, esquecem-se simplesmente da Madeira. Apresentam simplesmente a revisão do decreto-lei sobre a atribuição do subsídio social de mobilidade para a região autónoma dos Açores. Ó, Sr. Deputado, se o Sr. Deputado não considera isto, no mínimo, grave ou um elemento de incompetência da vossa parte, eu julgo que está tudo dito. Em relação aos últimos 8 anos, bem, nós tivemos um modelo de subsídio em vigor. E creio que nunca faltou financiamento para os reembolsos, tanto dos madeirenses como dos açorianos. E, portanto, isso é simplesmente uma não questão e, naturalmente, por isso que também vemos com bons olhos, passados, naturalmente, estes anos, de que se possa agora ver o que correu mal, o que, naturalmente, correu bem e é para manter, e vamos ver, precisamente, as conclusões deste grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Grupo Parlamentar do Chega. Só a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Foram mais de 600 milhões de euros que entre 2015 e 2023 o Estado injetou nas companhias aéreas por via do atual modelo de apoio à mobilidade. Criado para fazer frente aos sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia, os termos em que o subsídio de mobilidade está construído levou a que o mesmo se convertesse naquilo que realmente é. E é um meio para a subsidiação camuflada da TAP que, sem pudor, fez das rotas entre Lisboa e as autonomias atlânticas os trajetos mais lucrativos que opera em todo o mundo. E os números são claros. Para sair de Lisboa amanhã e regressar na segunda-feira, o site da TAP aponta os seguintes custos para voos. Paris, 221 euros. Londres, 435 euros. Roma, 606 euros. Funchal, 724 euros. E que seja mais barato para um português cruzar fronteiras internacionais do que se deslocar dentro da terra de Camões é prova de que o atual modelo não serve. Não serve porque segrega o que devia unir. Não serve porque afasta o que deveria aproximar. Não serve porque reforma o centralismo em vez de afirmar a atlanticidade como uma das grandes marcas do nosso caráter nacional. Senhores deputados, um Portugal de leis impensadas que transformam alguns dos cidadãos em prisioneiros com jaulas feitas de mar é um Portugal menor. Porque não há desculpa para que alguns sejam estrangeiros dentro do seu próprio país. E porque não pode continuar o Estado a continuar a subsidiar o fosso financeiro da TAP com a desculpa das viagens para a Madeira e para os Açores, urge corrigir já nesta legislatura o atual modelo de mobilidade. Pois nunca aceitaremos que para filhos e filhas da mesma bandeira a geografia do berço seja um atestado de minoridade. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Grupo Parlamentar do Livre. Só por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caros e caras colegas, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caros concidadãos nas galerias. Queria começar por dar... deixar passar a agitação na bancada do Chega, que não suportam boa educação. Coisa extraordinária.
Senhores deputados, vamos, por favor, criar condições para ouvir o orador.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Parabéns ao PSD, parabéns por esta iniciativa. Começa finalmente a sentir-se que o PSD começa a governar. Hoje já foi uma comissão eventual de inquérito e agora um grupo de trabalho. Muitos parabéns. Não percebi ainda bem este grupo de trabalho. Parece que havia um grupo de trabalho do PS, aparentemente. Agora há outro. Sugiro que... Não, mas no PS dizem que trabalhou, mas que as conclusões não eram as melhores. Sugiro que façam um grupo de trabalho para avaliar qual dos dois grupos de trabalho é que trabalhou melhor. O PSD, finalmente, chegando ao governo, descolou do discurso que era mais habitual da IEL e do Chega, que é há grupos de trabalho a mais, e agora, finalmente, é que é. Mas, ao menos, se temos um grupo de trabalho, e se sonhar é fácil, ao menos que o grupo de trabalho tivesse objetivos ambiciosos. São objetivos relativamente vagos, quer dizer, é reformular, nós podemos sempre reformular, mas mudar uma linha daqui para acolá também é reformular. Os objetivos ambiciosos em termos de mobilidade passariam desde logo por avaliar o que é que corre bem, porque nem tudo é igual na mobilidade nos Açores e na Madeira. Nos Açores, um açoriano residente nos Açores que compra os seus bilhetes através do seu número de identificação fiscal tem um determinado preço. Na Madeira, o que se passa, pelo menos desde 2015, é que as pessoas têm que pagar à cabeça o bilhete e depois receber o reembolso. E isto é socialmente regressivo, porque faz com que os madeirenses com menos posses tenham que adiantar dinheiro que por vezes não têm. E esse é um problema que, se o grupo de trabalho fosse ser verdadeiramente ambicioso, teríamos que ter lá nos seus objetivos o acabar com esta diferença, porque não devemos estar a subsidiar apenas os madeirenses com mais posses. Mas outro elemento também, outro objetivo que o grupo de trabalho poderia ter, é o de reintroduzir o transporte marítimo de passageiros entre o continente e os arquipélagos. É uma reivindicação de longa data, em particular dos madeirenses, e com toda a razão, poderem ter entre, como já houve, Sr. Deputado, como já houve, e ainda há pouco tempo, entre o deputado do Chega dos Açores leva as mãos à cabeça, mas talvez não saiba que ainda há pouco tempo, entre Portimão, o arquipélago da Madeira e as Canárias, havia transporte marítimo de passageiros e deve ser reintroduzido porque os madeirenses o desejam. Mas se queremos ser verdadeiramente ambiciosos...
Podemos, por favor, suspender a contagem do tempo?
Ó, Sr. Deputado.
Senhores deputados, peço desculpa, temos que criar condições para nos ouvirmos uns aos outros, está bem? Vamos recomeçar, Sr. Deputado.
Muito obrigado de novo, Sra. Presidente. Bastava, Sr. Deputado, ter inserido o objetivo do transporte marítimo de passageiros chegar até aos Açores também nos objetivos do Grupo de Trabalho. Afinal, o Grupo de Trabalho vai refletir acerca destas coisas. Enquanto está a refletir, ainda não está a gastar dinheiro. Por último, já que os grupos de trabalho vão trabalhar e poderiam sonhar mais alto, acho que há um elemento aqui de igualdade que, pelo menos para alguns segmentos da população, deveria ser considerado, que é a contiguidade e a coesão territorial, para que também, pelo menos jovens e maiores de 65 anos, possam viajar para os arquipélagos,
deputado, por favor,
a preços reduzidos, porque isso também seria outra ambição que o Grupo de Trabalho poderia ter. Senhora Presidente, assim concluo, apesar das interrupções, dizendo, já que é para pôr objetivos aos Grupos de Trabalho, ao menos que eles sonhem em grande. Muito obrigado.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra o Senhor Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. De facto, como já foi dito aqui, o subsídio social de mobilidade tem causado algumas questões, abre algumas possibilidades de fraude, apresenta dificuldades para quem o quer usar. E achamos muito bem que este grupo de trabalho seja lançado para que se possam discutir todas estas questões, para que se possa discutir um modelo diferente. E sobre as questões específicas do subsídio de mobilidade, deixaremos então para o grupo de trabalho. Agora, Nós temos também de informar as pessoas sobre o que representa a criação de um grupo de trabalho na Assembleia da República. Que eu tenho